Então, final da Copa do Mundo de 2026, bilhões de pessoas, tipo, com os olhos grudados nas telas, né? Aquele que é, de longe, o maior palco esportivo do planeta. E aí, de repente, o maior jogador do mundo, o Lionel Messi, no auge absoluto da tensão, ele simplesmente perde completamente a cabeça.
Nossa, foi uma loucura aquilo.
Sim, ele entra em confronto com a arbitragem e a gente vê a equipe dele virar as costas para a premiação. E o que a gente quer entender hoje é o que o colapso emocional de um gênio da bola tem a ensinar para as famílias que estão ali na beira dos campos de várzea e nas quadras de colégio todo santo fim de semana.
Exato.
É exatamente isso que a gente vai desempacotar no nosso mergulho profundo de hoje. Nós temos aqui em mãos uma análise riquíssima sobre aquela final inesquecível entre Argentina e Espanha, e a nossa missão é extrair lições reais e super práticas sobre liderança, inteligência emocional e, claro, formação de caráter. Tudo isso pensado especialmente para quem está na linha de frente, educando nossos jovens atletas.
E sabe, a grande sacada de usar essa partida em específica é que o esporte de alto rendimento, ele funciona como uma lente de aumento, né, para o comportamento humano.
Totalmente, fica tudo gigante.
Fica tudo muito exposto. E a gente vai desconstruir uma ideia que é muito perigosa e muito enraizada na nossa cultura esportiva, sabe? Aquele mito de que o melhor jogador com a bola nos pés é, assim, automaticamente o líder que a equipe precisa.
O famoso camisa 10 que vira capitão por gravidade.
Pois é. E quando a gente analisa o que aconteceu com ídolos globais lidando com a pressão, com a frustração extrema ali, a gente ganha um laboratório perfeito para entender a neurociência e a psicologia por trás das atitudes dos nossos próprios jovens, né? Principalmente quando o plano de jogo desmorona nas competições infantis e juvenis.
Certo. E para mergulhar nisso, a gente precisa voltar um pouquinho para aqueles minutos eletrizantes. A fonte que a gente está analisando hoje traça uma cronologia muito, muito reveladora dos fatos. Primeiro, acho que o texto é muito justo, sabe? Ao ressaltar que o Messi estava fazendo uma Copa do Mundo espetacular.
Ah, sim, inegável.
Um atleta de 39 anos, praticamente desafiando a biologia ali, sendo a peça central de uma seleção fortíssima. Então, assim, o mérito técnico e o brilhantismo dele são inegáveis. Mas a análise, ela foca bem no ponto de ruptura.
O estopim da coisa toda.
Exato. Que foi aquela expulsão do Enzo Fernandes depois daquele lance super duro e polêmico com o espanhol Cucurella.
É, e esse é o momento exato em que a tática, ela meio que deixa de importar, sabe? E o lado emocional assume o volante da situação.
O caos se instaura.
O material descreve em muitos detalhes como a liderança ruiu nesse instante, porque a reação do capitão argentino não foi de reagrupar a equipe, foi de ceder ao caos.
Sim.
A gente viu reclamações incisivas, aquele olho no olho super agressivo com o árbitro, o Slavko Vinci, e o envolvimento naquela confusão generalizada que acabou paralisando o jogo.
E o reflexo prático disso veio logo no pós-jogo, né?
Pois é.
A equipe inteira, meio que espelhando aquela energia da sua principal referência, pegou e virou as costas para o pódio durante a cerimônia de premiação. E simplesmente desapareceu da zona de entrevistas. O clima ficou tão pesado, tão insustentável, que a FIFA precisou, tipo, abrir uma investigação disciplinar formal sobre os incidentes.
E olha, o artigo chega até a citar o jornalista britânico Jeremy Cross, do The Mirror, que fez uma crítica contundente na época. Ele classificou a postura do argentino como petulante e vergonhosa.
Nossa, palavras fortes.
Muito fortes. Ele apontou que aquilo deixava uma mancha no legado do jogador. Claro que, evidentemente, o próprio texto base pondera que essa é a visão de um colunista esportivo, né? Não apaga a genialidade de uma carreira inteira.
Para nossa análise. Porque a gente percebe um padrão na sociedade de fundir duas coisas que não são iguais. A gente costuma olhar para o garoto com um talento absurdo e pendurar a braçadeira de capitão no braço dele.
Como se a genialidade técnica trouxesse a inteligência emocional de brinde, né?
Exatamente, de brinde.
E o que é fascinante nessa reflexão é notar como a gente repete um erro clássico do mundo corporativo. Sabe a velha história do melhor vendedor da empresa?
Ah, o cara que bate todas as metas todo mês?
Isso. Aquele profissional que tem um talento puro para fechar negócio. Aí a diretoria olha para ele e faz o quê? Promove o cara gerente da equipe.
E aí a mágica acontece. Só que não.
Exato. Em pouquíssimo tempo, o departamento vira um desastre. E por que isso acontece? Porque a habilidade de vender um produto utiliza vias neurais e ferramentas cognitivas, tipo, completamente diferentes da habilidade de mediar conflitos, suportar a frustração dos outros e guiar pessoas numa crise. O que o texto faz é uma distinção muito cirúrgica aqui. A gente precisa desacoplar o talento do temperamento.
Sabe que essa ideia de desacoplar o talento do temperamento faz todo sentido, né? Porque se você parar para pensar, um drible perfeito ou um passe milimétrico, eles são resultados de memória muscular, de repetição motora pura.
Treino exaustivo do corpo.
Isso. Já a liderança não tem nada a ver com o corpo. Tem a ver com o controle inibitório do cérebro. É a capacidade de, tipo, não fazer aquilo que o teu instinto primitivo tá mandando fazer. Que na hora da raiva é gritar, brigar ou até fugir. O que falhou na final, segundo essa nossa análise, não foi o futebol do Messi, de jeito nenhum. Foi a regulação emocional coletiva.
Exatamente. O talento técnico dele nunca esteve sob escrutínio ali. O que ficou em evidência mesmo foi essa incapacidade de gerenciar a raiva quando o roteiro falhou, sabe? E entender as raízes dessa diferença, do ponto de vista da psicologia do esporte, é algo incrivelmente libertador para quem acompanha jovens em formação.
Mas libertador por quê? Porque tira o peso de achar que só os gênios da bola importam.
Olha, vai além disso. É libertador porque desmistifica a liderança como se fosse um dom genético exclusivo. A liderança é, na verdade, uma escolha de comportamento que pode e deve ser treinada.
Ah, entendi.
Isso significa que aquele jovem atleta que, de repente, não tem tanta intimidade com a bola, que joga de forma mais simples e que, às vezes, passa bastante tempo no banco de reservas, ele tem a mesmíssima oportunidade de se tornar a âncora psicológica de um time inteiro.
Que perspectiva incrível.
Né? A liderança não escolhe o mais veloz. Ela escolhe aquele que decide agir com clareza mental quando o instinto de sobrevivência manda explodir. É uma habilidade, assim, altamente democrática e treinável.
Cara, isso inverte toda a lógica de quem a gente deve valorizar dentro de uma equipe. Se a genialidade técnica, os gols, os passes, não garantem que alguém vai ser um líder no momento do aperto, então como é que a verdadeira liderança se parece na prática? No calor ali da partida.
E aí é que tá.
Porque o material traz um contraponto perfeito e o melhor, exatamente na mesma final de Copa do Mundo.
Sim, um contraponto brilhante. Porque sob a mesmíssima atmosfera de pressão, debaixo dos mesmos holofotes ali, a gente tinha a Espanha. E o capitão deles, o meio-campista Rodri, que não por acaso foi eleito o melhor jogador do torneio, o texto destaca como a postura dele foi diametralmente oposta.
Ele foi uma rocha ali no meio-campo.
Uma rocha. Ele manteve uma serenidade que era contagiante. Ele focou no plano tático e organizou os companheiros enquanto o caos estava se instaurando do outro lado. E o artigo faz questão de frisar que essa serenidade não é tipo um traço de personalidade acidental ou que ele teve um dia de sorte.
É, não caiu do céu.
Não. É algo construído metodicamente, dia após dia.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A gente precisa conectar esse comportamento dos campeões mundiais com um garoto de 12 ou 14 anos que está jogando lá no campeonato regional no sábado de manhã.
Exato. Trazer para a nossa realidade.
Porque é muito fácil olhar para o Rodri, né, um homem feito levantando a taça, e admirar a calma dele. Mas o desafio real é como as famílias e os treinadores traduzem isso para a realidade das categorias de base. Como é que se constrói essa musculatura emocional em crianças e adolescentes que ainda estão, assim, muito longe de usar uma abraçadeira de capitão?
Pois é. E o autor do artigo, ele fornece uma espécie de mapa do tesouro para isso. Ele detalha 4 atitudes diárias que ensinam liderança fora dos holofotes. E o interessante é que são ações que acontecem quase sempre na sombra, sabe?
Conta pra gente quais são.
Então, a primeira atitude é o hábito de consolar um colega de time que acabou de perder um gol feito ou cometeu uma falha grave. Em vez de gesticular com impaciência ou virar a cara. É a escolha ativa de oferecer suporte quando o outro está mais vulnerável.
O que exige uma maturidade enorme, né? Porque a vontade instintiva de qualquer competidor ali é, tipo, culpar alguém pelo erro que prejudicou o time.
Exato. E a segunda atitude exige ainda mais supressão do ego, que é aceitar a decisão do técnico de ser substituído ou de começar no banco de reservas sem fazer nenhum escândalo, mesmo quando internamente o jovem discorda profundamente e acha que, nossa, ele merecia estar em campo. É colocar o respeito à hierarquia acima da vaidade pessoal.
Nossa, difícil pra caramba nessa idade.
Muito. E a terceira atitude, ela entra já no campo ético, que é dar o exemplo no trato com a arbitragem. Isso significa, basicamente, manter a boca fechada e a postura ereta, mesmo quando o juiz claramente comete um erro que prejudica a equipe.
Uhum. E qual é a quarta atitude que o texto menciona?
Quarta é a capacidade de reação imediata. Sabe aquele ato de puxar o grupo, bater palmas, levantar a cabeça e exigir concentração naqueles segundos cruciais logo após o time sofrer um gol evitável? Aquele gol bobo que costuma destruir o ânimo de qualquer elenco.
Tá, mas vamos ser muito honestos com a realidade nua e crua das quadras e dos campos que a gente frequenta por aí. Essas quatro atitudes que você listou, elas são maravilhosas, mas elas são, no fundo, estatísticas invisíveis.
Como assim?
É que a cultura esportiva de hoje, movida por redes sociais, vídeos curtos, TikTok, ela ignora totalmente esse tipo de comportamento. Ninguém vai viralizar com o vídeo de um garoto sentando no banco de reservas em silêncio. Não tem compilação no YouTube de, sei lá, melhores consolos após gols perdidos.
É, realmente os highlights são outros.
Exato. Quem tá nas arquibancadas com os celulares levantados, quer gravar o chapéu, quer o gol de falta no ângulo, a defesa espetacular. Então, como é que uma mãe ou um pai consegue convencer um jovem a investir energia mental nessas atitudes invisíveis quando o mundo lá fora só dá recompensa imediata para o brilho individual puro?
Olha, esse é muito provavelmente o maior gargalo na formação esportiva moderna. Porque o drible bonito e o gol geram uma descarga de dopamina imediata no cérebro. A aprovação da torcida, dos pais ali na grade, é barulhenta, é viciante. Porém, a psicologia comportamental nos explica por que esse caminho invisível que a gente está falando é superior a longo prazo.
Como assim, neurologicamente falando?
É que toda vez que um jovem atleta sente raiva de um erro do colega, mas ele escolhe ativamente respirar fundo e ir lá consolá-lo, ele está literalmente fortalecendo as sinapses no córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pelo planejamento e controle de impulsos.
Ah, entendi. Ele está malhando o cérebro.
Isso. Ele está ensinando a si mesmo a pausar antes de reagir. Se conectarmos isso ao cenário maior que o texto propõe da Copa do Mundo, fica claro. As escolhas invisíveis, elas não rendem curtidas no fim de semana, mas elas constroem a resiliência estrutural para os momentos de crise gigantesca no futuro.
Ou seja, a recompensa não é o aplauso na hora. É a capacidade de não afundar quando a tempestade chega.
Exatamente. O material é muito enfático ao afirmar que liderar não é gritar mais alto no vestiário ou ficar dando ordens apontando o dedo. Liderar é se transformar na pessoa que todos querem seguir quando as coisas dão errado.
Faz muito sentido.
E essa mudança precisa começar pela família. Pensa bem, se no trajeto de volta para casa no carro, os adultos só elogiam o número de gols marcados ou os dribles, a mensagem subconsciente enviada para o jovem é de que o valor humano dele está diretamente atrelado ao placar.
Que é uma pressão absurda.
Total. Agora, quando a família aprende a valorizar com o mesmíssimo entusiasmo o fato de que ele não revidou uma falta dura ou que ele parou para ajudar o goleiro adversário a levantar, o sistema de valores dele se transforma.
O que, no fim das contas, ajuda muito a combater aquela ansiedade terrível de achar que o fim de semana foi um fracasso absoluto só porque a bola não entrou. Aliás, o artigo até cita ferramentas que estão surgindo para institucionalizar essa mudança de cultura, não é?
Sim. O texto menciona de forma muito prática a plataforma Carreira ID. Ele aponta a necessidade de a gente registrar não apenas os recortes bonitos das jogadas, mas documentar esses momentos de liderança, a postura em campo, a evolução do caráter. É, assim, a diferença entre criar um arquivo apenas com os melhores momentos do talento versus construir um portfólio completo da evolução de um ser humano resiliente, sabe?
Nossa, muito interessante. Mas trazendo toda essa lógica tática e emocional de volta para a trincheira das famílias, tem uma realidade que a gente não pode simplesmente ignorar. A teoria é linda, desacoplar o talento do temperamento faz todo sentido no papel. Mas crianças e adolescentes não são robôs com cérebros totalmente formados.
Longe disso, né?
Na prática, a frustração vai transbordar. As lágrimas vão rolar no meio da quadra, os gritos de raiva vão aparecer. Ora, se profissionais bilionários cercados de psicólogos de elite perderam a linha na final da Copa do Mundo, o garoto de 12 anos também vai perder. E aí a grande dúvida que fica para as famílias é: qual é o guia prático para agir quando essa frustração inevitavelmente explode no meio de uma partida?
Olha, o texto fornece um direcionamento que eu achei formidável e psicologicamente muito seguro para lidar com essas explosões. A primeira regra de ouro, que é inegociável, é a seguinte: nunca, sob nenhuma circunstância, minimize ou invalide os sentimentos do jovem atleta.
Tá, sem dizer engole o choro.
Exatamente. Quando um adulto diz coisas como engole esse choro, ou isso é só um joguinho bobo, ou ah, não tem motivo para tanta raiva, ele não tá ajudando a criança a ser forte, sabe? Ele tá, na verdade, bloqueando o processo de aprendizado.
Porque a emoção tá ali, né?
A emoção tá ali. A frustração, seja por um gol perdido, seja por uma injustiça clara de arbitragem, ela é uma resposta biológica real e, portanto, é uma emoção totalmente válida que precisa ser reconhecida.
Sabe o que isso me lembra? Fazendo uma analogia aqui, me parece muito com o funcionamento de uma panela de pressão. Pensa, o jovem frustrado está ali fervendo, no fogo alto. Se os adultos ao redor tentarem resolver o problema, tampando a panela à força, ignorando que a água está borbulhando e dizendo que é feio sentir raiva, a pressão não desaparece. Ela só se acumula, até causar uma explosão emocional muito pior ou até uma rebeldia mais pra frente, né?
Nossa, essa metáfora da panela de pressão é espetacular.
Né? Porque o papel dos adultos ali não é apagar o fogo num passe de mágica. O papel das famílias é, tipo, ser a válvula de escape segura. Validar que a raiva existe, deixar vapor da frustração sair e só depois intervir quando a pressão baixar e o ambiente estiver seguro para abrir a panela.
Isso se alinha perfeitamente para explicar o conceito do sequestro da amígdala que ocorre no cérebro durante esses picos de estresse. Enquanto a criança está no modo de luta ou fuga, ela não tem a menor capacidade cognitiva para aprender lições de moral ali na hora. É por isso que a segunda regra vital que o material apresenta é sobre o tempo da intervenção.
O timing é tudo.
O timing é tudo. Liderança e regulação emocional não se ensinam com os ânimos à flor da pele, ali na beira do alambrado, enquanto a raiva ainda está quente. O texto orienta que a conversa aconteça muito depois, com a cabeça fria, no carro, voltando para casa, ou de preferência até no dia seguinte, depois de uma boa noite de sono. E aí, o tom da conversa muda radicalmente.
Não é um sermão apontando os erros, então. Como é que deve ser essa abordagem em casa?
O foco da conversa fria passa a ser uma investigação colaborativa. O adulto deve perguntar de forma calma, tipo, como nós podemos lidar com essa mesma situação de uma forma diferente no próximo fim de semana? Para que esse padrão de revidar a provocação ou de ficar reclamando do árbitro não se repita. E é exatamente nesse ponto que o artigo conecta a teoria com a final da Copa do Mundo, sugerindo que os adultos usem os ídolos do esporte como essas ferramentas visuais de pedagogia.
Ah, isso é excelente. É meio que usar o evento esportivo que a criança assistiu na TV como um estudo de caso da vida real para ela.
Perfeito! Porque tira todo o peso do conceito abstrato e coloca ali na realidade visível. Um pai pode sentar com o jovem e dizer, tipo, olha, você viu como o Messi reagiu sobre pressão? Você viu como o time dele inteiro desmoronou e foi investigado depois? E reparou na atitude do Rodri, que manteve a calma, respirou fundo e ajudou a Espanha a manter o foco? Qual dos dois caminhos você acha que ajuda mais a sua equipe aqui no clube no fim de semana?
É genial.
Sim, porque humaniza a falha, sabe? E mostra que até os maiores atletas do planeta enfrentam exatamente os mesmos testes de caráter que os nossos jovens no esporte amador enfrentam.
Isso cria um ambiente extremamente acolhedor, né? Tira dos ombros do jovem aquela culpa tóxica de, ai meu Deus, eu senti raiva. Validando que a emoção é sim normal,
mas transferindo a ele a responsabilidade de gerenciar essa raiva de uma forma mais madura no próximo jogo. Isso, para mim, é inteligência emocional pura sendo ensinada na prática.
Com certeza. E prepara o jovem para entender que o verdadeiro poder dentro de campo não vem de não sentir emoções. O poder vem de não permitir que essas emoções ditem o seu comportamento final. É a construção de uma identidade onde a serenidade se torna, na verdade, uma tática de sobrevivência coletiva para o time inteiro.
Sensacional. O que nos traz é um apanhado muito, muito claro de tudo que nós conversamos neste mergulho profundo de hoje. Nós partimos da análise de um colapso gigante em campo para encontrar as ferramentas que formam a espinha dorsal de um líder, né? E fica muito evidente que o talento técnico extremo, aquela habilidade inata de colocar a bola na rede, tem sim o poder de carregar um time até a final de um grande torneio. Mas é a liderança consciente.
Aquela liderança silenciosa, às vezes, né?
Exato, aquela que é treinada metodicamente através do respeito, da paciência, do controle dos impulsos e do foco nas atitudes invisíveis. É ela que vai ditar se a equipe vai levantar a taça ou se vai, infelizmente, virar as costas para o pódio de forma petulante quando as coisas dão errado.
E olha, a mensagem mais poderosa que esse texto deixa para quem está ali acompanhando os jovens na beira do campo é que essa habilidade transcende totalmente as quatro linhas do esporte.
Leva para a vida.
Leva para a vida. O adolescente que treina a resiliência de não revidar uma agressão física ou verbal durante o jogo, ele está pavimentando as mesmíssimas rotas neurais que vão ajudá-lo a suportar frustração em uma prova super difícil na escola. É a mesma musculatura emocional que vai permitir que ele resolva conflitos em casa, com os irmãos, de forma pacífica e que futuramente o tornará um profissional incrivelmente mais equilibrado e colaborativo na vida adulta.
Sem dúvida.
Cada partida, não importa se terminou em goleada a favor ou contra, é um laboratório inestimável. Uma oportunidade real para treinar pessoas melhores para a sociedade.
É uma mudança de perspectiva transformadora, realmente. Significa passar a enxergar as atitudes invisíveis com a mesma paixão, com a mesma vibração que a gente tem ao assistir um gol de placa. E para encerrar a nossa análise de hoje, eu queria propor um pensamento final para quem nos escuta. Nós dedicamos muito tempo hoje falando sobre troféus da Copa do Mundo, sobre craques, vitórias, braçadeiras de capitão, mas pensem no seguinte cenário com a gente. E se a vitória mais espetacular, a mais valiosa que um jovem atleta puder conquistar em toda a sua vida esportiva, não for aquele instante fugaz em que ele levanta uma taça dourada para foto?
Uau!
E se a verdadeira consagração da formação desse jovem for se tornar, com o tempo, exatamente aquela pessoa para quem todos os outros colegas de time olham instintivamente buscando segurança, força e estabilidade, no exato instante em que o campeonato está perdido?
Nossa, uma reflexão brilhante, porque essa é a verdadeira essência da liderança e, com toda certeza, o melhor legado que o esporte pode deixar para alguém.
E é isso. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais esta jornada analítica. A gente espera de coração que essa troca seja um excelente combustível para conversas construtivas no carro, em casa ou na beira do campo depois dos jogos no fim de semana. Continuem apoiando nossos jovens, continuem validando os sentimentos deles e, acima de tudo, continuem ensinando através do exemplo prático, que é o que fica. Um grande abraço a todas as famílias que estão com a gente e até o nosso próximo Mergulho Profundo.